Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de novembro de 2020 e eu estou de volta em casa. Excelente notícia, as gravações vão ser em condições muito mais propícias, isso deve se traduzir em uma experiência melhor para vocês também. Eu tenho um pouco mais de tranquilidade para pensar naquilo que eu quero compartilhar. Ufa, na verdade a gente estaria em quarentena praticamente completa desde de março, mas a gente só tem dado essas pequenas escapadelas até Ribeirão para dar apoio para uma parente que está com a saúde um pouco abalada, né? Está precisando de ajuda, então a gente dá uma corrida até lá e volta. Fora isso, a gente está em quarentena total, mas circular um pouco pela cidade, pelo estado também, não é uma coisa muito tranquilizante, né? A gente acaba se confrontando, confrontando até a palavra certa, porque em alguns momentos eu acabo confrontando quem não usa máscara ou quem insiste em querer, sei lá, compartilhar um elevador. Então, você volta para casa não exatamente muito otimista com o rumo possível das coisas, ainda mais quando a gente tem um governo que inexplicavelmente gastou praticamente 300 milhões de reais em 6 milhões e tantos de testes de Covid para deixar esses testes no aeroporto mofando e provavelmente vão estragar antes que eles sejam distribuídos. Então a gente gastou dinheiro público com testes que seriam importantes para a saúde pública e não fizemos nada disso, vamos desperdiçar dinheiro, talvez por razões políticas. É muito difícil imaginar como é que dá para racionalizar uma completa estupidez e barbárie dessa, mas eu acho que um bom caminho aqui, até para entender o nosso atraso, é pensar de uma maneira evolutiva. Eu estou praticamente terminando, realmente faltando o último capítulo, falta acho que 15 minutos só, de um livro sensacional que chama O Macaco, né, o primata que entendeu o universo, em que ele está tentando, de uma maneira bastante didática, bastante divertida, mostrar como que a evolução nos trouxe até aqui. Não só a evolução biológica, mas também a evolução da cultura. E eu acho que eu nunca tinha entendido com tanta clareza a questão dos memes do Richard Dawkins, a questão... Cara, o livro é bárbaro, então ele me ajuda... Para mim, olha, eu sei que muita gente já investiu uma boa parte da sua vida em outras maneiras de enxergar o mundo, a história, a mente humana, a alma, ou seja o que for, mas nessas horas eu fico feliz de ser uma pessoa relativamente ignorante, então eu não tenho que jogar tanto conhecimento fora para absorver um conhecimento novo. E eu sei que esse conhecimento novo tem me aberto bastante os olhos, tem me feito ver as coisas de uma maneira diferente, e até começar com esse meu fascínio pela questão evolutiva, eu vi agora de manhã um vídeo divertidíssimo de uma coruja. O que pode ter de interessante numa coruja? Uma coruja que mora em toca, buraco no chão, toca, que nem tatu. Aí a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, por que diabos uma coruja que voa pode fazer um ninho, né? Pode eventualmente achar um buraco numa árvore, que nem o pica-pau, vai se enfiar no chão. A segunda coisa que eu pensei é como é que uma coruja cava uma toca. A segunda pergunta é fácil, ela não cava, ela rouba a toca dos outros. Então ela vai lá, expulsa o tatu, expulsa o rato, expulsa a cobra, seja o que for, e fica ali feliz e contente dentro de uma toca, o que é uma escolha estranha, porque toca pode encher de água, sei lá, porque formiga, né? não sei, não me parece uma escolha boa quando você tem asas. A questão é como é que uma coruja, que teve essa ideia estranha de se esconder numa toca, ela se defende de predadores, porque qualquer um pode enfiar o nariz ali, um cachorro, né? Tanto faz. Ela espanta eventuais intrusos. Como que ela espanta? Imitando o barulho de uma cascavel. Eu não sei imitar o barulho de uma cascavel. Não me peçam para pagar esse mico. Mas o que acontece é que essa coruja descobriu que... Bom, ali é lógico, ela vive em regiões que tem cascavéis, certo? Certo. Então, ela descobriu que existem cascavéis, que cascavéis são perigosos e que os animais evitam cascavéis. Então, vamos imitar uma cascavel. Então, se você tentar fuçar o que tem dentro de uma toca e ouvir um barulho de cascavel, você vai instintivamente sair correndo e você pode ter fugido não de uma cascavel, mas de uma coruja malandra, né? Na verdade, eu falei descobriu, inventou. Eu estou antropomorfizando, estou de uma certa maneira romanceando a história toda. Não é assim que funciona a evolução. Provavelmente alguns filhotinhos de coruja ali faziam um barulho um pouco diferente, ou as que faziam um barulho parecido com uma cascavel tiveram mais chance de reprodução e assim o barulho fosse aprimorando simplesmente da maneira mais poética e linda do mundo, que é a evolução. Cara, quem diria que uma coruja ia aprender a fazer o mesmo barulho que uma cobra cascavel, que aliás, o barulho da cobra cascavel é um chocalho no rabo. Bom, tudo bem, vamos lá. Tem mais coisa aqui de evolução. Aliás, eu vou fazer um parênteses interessante. Enquanto me preparava aqui para gravar, estava esperando algumas coisas aqui em casa, eu acabei lendo um artigo, foi a última coisa que eu li, muito interessante, sobre o nosso cérebro. Falei, olha, o nosso cérebro não foi feito para pensar. Ok, obrigado, né? O governo brasileiro já é um indício disso. Ele foi feito para manter o seu corpo funcionando em piloto automático. É muito interessante o artigo, é curtinho, vou dar o link aqui para vocês também. E o que ele mostra, que é uma coisa que eu já venho martelando bastante no radinho, o maior triunfo da natureza, do ponto de vista biológico, não foi criar um cérebro que compõe, sei lá, a nona sinfonia, que escreve as equações. Não. Esse é o maior triunfo da evolução biológica, propriamente dita, é o piloto automático. O piloto automático é uma maravilha, porque você consegue fazer um monte de coisa sem pensar, consumindo pouquíssima energia, com uma resposta muito rápida, né? Se o cérebro tivesse que pensar tudo que ele faz, tudo, imagina, digitar no computador, dirigir um carro, cortar alguma coisa com garfo e faca, se ele tivesse que pensar cada decisão dessas, você não saia da cama, né? O que acontece é que muitos desses comportamentos já entraram em piloto automático e a gente faz isso sem o menor esforço. Então o maior triunfo é esse. Agora, a questão de pensar, o raciocínio, isso são atividades extremamente onerosas, custam muito, são extremamente lentas, inclusive elas são penosas porque elas podem levar você a jogar fora ideias antigas, e isso explica por que as pessoas sentem um conforto quase uterino na burrice, porque a burrice é você andar em piloto automático sem nunca acionar aquela parte do cérebro que dá trabalho, né? Que é lenta, que gera incerteza, que gera dor. Então, na verdade, a burrice é quase um triunfo biológico. A nossa sorte é que nós não somos criaturas meramente biológicas, nós somos criaturas que em algum momento inventaram a cultura, mas são outros 500, vamos continuar aqui. E falando em evolução, vou juntar um pouco do livro que eu acabei de ler agora, que eu estou acabando de ler, com um artigo interessante sobre vegetarianos e veganos em geral. Um artigo aqui mostrando que veganos, eles têm uma chance 40% maior de fratura dos ossos do que uma pessoa que tem uma dieta normal, não a dieta que envolve carne. Ok, ruim. Ruim, não é 40%, digamos que não é um número desprezível, né? É um número bastante expressivo, dá o que pensar. E o que eu imediatamente compartilhei isso com a mãe de uma pessoa que por alguma razão qualquer se converteu em vegana, e falou, olha, veja bem, legal, bacana, moda, etc., mas o corpo é o corpo. Né? E aí eu usei como argumento para reforçar essa notícia justamente esse livro do primata que entendeu o universo, que a questão é a seguinte, vamos pensar em termos de evolução. O que acontece? Grande parte dos animais produzem o que eles precisam, né? As coisas mais complexas. Então, produzem a própria vitamina B, produzem a própria vitamina A, produzem a própria vitamina C. Ok? Ok. Certo? Certo. O que acontece? Aparentemente, primatas como nós, em algum momento, descobriram que existem frutas por aí, em abundância, frutas que têm muita vitamina C, e começamos a nos alimentar dessas frutas, e o que acontece? Bom, já que tem tanta vitamina C no meio ambiente, e eu consigo comer essa vitamina C, por que que eu vou me dar o trabalho de produzir vitamina C? Então, nós perdemos a capacidade de produzir vitamina C por conta própria. Por quê? Porque a gente começou a comer as frutas. Certo? Certo. Se você não comer as frutas, você fica sem vitamina C e você fica doente. Certo? Certo. Até aí tudo bem. O mesmo raciocínio vale para a vitamina B, eu acho que para a vitamina A também. Em algum momento, muitos parentes nossos produzem a própria vitamina B, né? Produzem a própria vitamina A. Mas em algum momento os nossos primos lá atrás descobriram como comer outros animais. Na hora que eles começam a comer outros animais que são ricos em vitamina B, porque são animais que produzem vitamina B, puxa, se eu consigo pegar a vitamina B dos outros, por que que eu vou me dar o trabalho de produzir vitamina B? O que acontece é que ao longo do tempo, na nossa história evolutiva, nós perdemos a capacidade de produzir vitamina B e ficamos dependentes de ingerir a vitamina B de outros animais. Não é? A questão é a seguinte, se hoje nós não comemos vitamina B, isso é prova concreta de que a gente evoluiu comendo outras criaturas. Ponto. Não adianta imaginar uma dieta, porque agora todo mundo vem com umas dietas fantasiosas, né? Dieta do homem das cavernas, dieta do homem da savana, dieta keto, dieta das coisas cruas. Balela, porque a gente comeu o que tinha disponível, essa é a primeira questão. Então, a evidência de que a gente realmente comeu carne. E tem um outro aspecto muito interessante aqui, que é o seguinte, o que fez com que a gente ficasse tão ereto, tão esbelto e com um cabeção desse tamanho, é porque a gente passou a cozinhar os alimentos. Na hora que a gente começa a cozinhar os alimentos, eles ficam muito mais fáceis de se digerir. Então você não precisa comer uma quantidade tão grande de alimento cru, porque na hora que você cozinha, metade do trabalho já foi feito pelo fogo. É sempre assim, a gente está terceirizando as coisas. A gente terceirizou a produção de vitamina B, a gente come dos outros. A gente terceirizou a digestão pelo fogo. Então o fogo já faz a primeira parte da digestão e a gente come alguma coisa muito mais fácil de digerir. Isso permitiu que a gente se tornasse tão esbelto assim e andasse de pé sem maiores problemas. Quando a gente compara, eu até mandei umas fotinhos, quando a gente compara com os nossos primos primatas, né? Por exemplo, orangotangos, que são vegetarianos, que são uma criatura que eu absolutamente adoro, são adoráveis mesmo, eles são super barrigudinhos. Por que que eles são barrigudinhos? Porque eles comem M&M o dia inteiro? Porque eles pedem pizza pelo iFood? Não, eles são barrigudinhos porque eles têm que comer uma brutalidade de vegetais e frutas porque ele está comendo tudo cru. Então, só estou dando essas pistas evolutivas para mostrar que realmente algumas das dietas é que a gente acaba aderindo por razões, sei lá, ideológicas ou simplesmente por razão de moda, ou seja o que for, elas não fazem muito sentido do ponto de vista do nosso corpo. E o nosso corpo é o nosso corpo, é o que temos. A não ser que você queira esperar uma adaptação que vai demorar mais alguns milhões de anos. Você pode esperar, tudo bem. Depois você me conta o que é que aconteceu. Essa história de genética e evolução vai aparecer em outras coisas aqui no que a gente tem para comentar. Eu tenho um interesse bastante patente, né, bastante notório por história, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que me emocionou, mas eu sou meio bobo, tá? O que que é? Se eu olhar aqui a foto, é um pedaço bastante plano de pedra, é uma pedra bastante lisa, com várias letrinhas esquisitas, a pedra está meio zoada, está meio quebrada. Bom, daí, só um pedaço de pedra, mas na verdade, isso é um decreto ordenando, é um decreto escrito em grego, né, para quem tem alguma familiaridade com o alfabeto grego, até dá para identificar algumas palavras, é um decreto em pedra grego permitindo a construção da Acrópole, ou seja, aquele templo do Partenon maravilhoso que você vê quando você vai a Atenas, pelo arquiteto Calicrates. Então, olha que interessante, porque uma coisa é você ver lá o Partenon, que bacana, você já viu foto, já viu em filme, etc. e tal, que coisa linda. Outra coisa é você ver um documento que sobreviveu em pedra, né, que é justamente o documento que deu origem, né, falou, está aqui o design aprovado, é esse, pode começar a construção, vai usar aqui dinheiro público. Desculpa, eu sei que é meio bobagem, mas eu tenho um certo fascínio por essas coisas históricas. E eu vou compartilhar com vocês também um currículo escrito à mão, pelo Leonardo da Vinci, em que ele está tentando oferecer para os nobres, né, para os poderosos de plantão, os seus talentos. O que é mais interessante, quando, se você pensa no Leonardo da Vinci, como é que você acha que ele se apresentava? Olha, eu sou capaz de pintar uma moça com um sorriso misterioso, as pessoas um dia vão fazer fila para ver um quadro minúsculo, né? Vai ficar as pessoas para conseguirem ver, vai ser um perrengue desgraçado, aí a hora que elas chegam lá, elas olham por 3 segundos, tiram uma foto e vão embora. Não, não é nada disso. O que ele, eu tenho aqui o currículo na minha frente, olha, eu sou capaz de construir pontes muito leves e fortes, que são indestrutíveis em batalhas e pelo fogo, eu consigo fazer trincheiras que não sei o que de água, fortalezas, eu consigo fortalecer contra bombardeios, eu consigo construir vários tipos de morteiro, já tô no quinto item, várias máquinas de guerra, sexto item, minas e barulho, é tudo guerra, guerra, guerra. Sétimo, consigo fazer carruagens cobertas inatacáveis que o inimigo não vai conseguir vencer. Oitavo, eu consigo fazer grandes armas e canhões. Nona, onde caiu o bombardeio, eu consigo construir catapultas. Bom, e aí ele fala que, olha, em tempos de paz, o 10º item do currículo do Leonardo da Vinci, os 9 primeiros são todos coisas bélicas, são todas coisas ligadas à guerra, todas coisas ligadas à morte. Aí no 10º, olha, eu consigo fazer uns prédios bonitinhos, o 11º, olha, eu consigo fazer umas esculturas legais, tal, eu posso fazer pintura também. Curioso isso, né? A maneira como ele se apresentava no LinkedIn da época não era exatamente a maneira como a gente se lembra dele. É muito interessante. Tem também aqui, falando em memória e história, um vídeo, uma reportagem muito bacana do New York Times, está muito bonita, sobre um pedaço da história que muita gente demorou muito para conhecer. Talvez tenha demorado demais. O que acontece é Stalin, que foi um ditador na União Soviética, no auge do comunismo, ele mandava os desafetos dele para a Sibéria. Então, eu já tinha visto, né, mano, ele não foi pioneiro nisso, na verdade, acho que antes mesmo da Revolução Russa, Sibéria já era um lugar ali preferido para mandar desafetos. Quando você lê, sei lá, Dostoiévski, né, você vai ler lá os autores russos, a Sibéria aparece. Né? Mas o que acontece? O Stalin sistematizou, então você tinha campos de prisioneiros na Sibéria, uma coisa absolutamente medonha, pavorosa, muita gente foi para lá, mulher, etc e tal, homens, crianças, etc. E tem aqui uma reportagem sobre esses campos de prisioneiro que estão abandonados, as pessoas, a memória está começando a se perder. E por que eles estão fazendo essa reportagem agora? Porque, curiosamente, a Rússia está voltando a cultuar o Stalin, ou pelo menos a memória fantasiosa do Stalin, a memória da propaganda comunista do Stalin, que provavelmente seduziu muitos brasileiros também. Muita gente de esquerda no Brasil é stalinista até hoje, mas o Stalin, que é aquele Stalin da propaganda, não o Stalin real, né, que condenou à morte por fome milhões de ucranianos, ou que então perseguiu milhões de pessoas, ou o próprio Stalin, que na verdade foi responsável por mais mortes na Segunda Guerra do que o próprio Hitler. Né? Então, curiosamente, a Rússia está resgatando, acho que em nome do nacionalismo, seja o que for, o Stalin, e essa memória a gente não pode perder, não pode perder, porque não só de propaganda vive o mundo, não é possível. E aí eu vou fazer uma ponte aqui com um artigo que eu vi agora de manhã, que eu acho que é mais do que oportuno, que é um artigo questionando o papel de, entre aspas, criativos na propagação do mal, por assim dizer. Por criativos, quero dizer, o artigo também quer dizer, publicitários, assessores de imprensa, redatores, assessores de comunicação. Pensa bem, o Trump não estava sozinho, né? Ele tem lá assessora de comunicação que ia lá reforçar as mentiras dele. Né? Ele também tinha uma equipe criativa criando memes ou criando mentiras completamente delirantes e publicando. Mas não é só o Trump. O Bolsonaro tem uma máquina, né, de ódio por trás dele também, criando todas narrativas e contranarrativas e estratégias e discursos justamente para tornar... Né, o cara está tentando fazer aquela história do... Que, aliás, não é do Goebbels essa história de que uma mentira repetida mil vezes, é de um outro personagem, Bom, tem essa lenda de que Goebbels, que era o ministro da propaganda alemã, disse que se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vira uma verdade. Ok, é verdade. A segunda questão, essa história acho que não é do Goebbels. Eu vou dar uma pesquisada, acho que eu vou dar o link para vocês. Mas o que esse artigo chama a atenção é o quanto esses, entre aspas, criativos, sem escrúpulo, né, sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo de consciência, eles colaboram para que empresas que são empresas nocivas ao meio ambiente, que são empresas que têm um legado horroroso, que são empresas que desrespeitam os direitos humanos, etc. e tal, eles estão ali contribuindo para que essas empresas passem uma imagem falsa. Né? Então, na parte de ambiental, existe um termo em inglês que chama greenwashing. Quando a empresa é absolutamente criminosa em termos ambientais, mas ela vem com um papinho de que ela é sustentável. Ou então ela vai tentar apoiar algum tipo de tese maluca. Né? Outro dia, nem sei se eu comentei com vocês, eu vi um anúncio no Twitter de um material sobre um mundo sem carbono, etc. e tal. Quando eu fui ver, estava sendo patrocinado pela Arábia Saudita. Eu falei, bom, quem foi o publicitário canalha que inventou um material provavelmente enganoso? Ok, é dinheiro, é um job, mas se você pensar dinheiro, job, ou eu tenho que pagar as minhas contas, se eu não fizer, alguém faz, foi assim que milhões de judeus morreram na Segunda Guerra, foi assim que milhões de ucranianos morreram na mão do Stalin, foi assim que, com esse tipo de raciocínio, de complacência, de cumplicidade, que as maiores tragédias da humanidade aconteceram. Você teve gerações de publicitários insinuando que se você não fumar um cigarro que é notoriamente tóxico, notoriamente cancerígeno, notoriamente letal, que não só vai impactar a sua vida pessoal, mas vai infectar a saúde pública, vai onerar a máquina do Estado, vai gerar desgraça, vai morrer gente por tabela, vai dizer que fumar cigarro é legal. Que é bacana, que é sexy, que é um sinal de independência. Quantos publicitários não encheram o bolso de dinheiro com esse tipo de cegueira voluntária, de fechar os olhos, de não pensar nas consequências. Tudo bem, aí vamos voltar para a questão evolutiva aqui. Uma coisa que fica claro no meu livrinho é que o nosso cérebro evoluiu para fazer frente a alguns desafios, sobreviver, caçar, etc. e tal, mas sempre com um horizonte bastante curto. A gente passou a história inteira da espécie com um horizonte bastante curto, tanto que em muitas religiões, em muitas culturas, o tempo é cíclico. Você não tem uma noção de que o futuro vai ser muito diferente do passado. Não, isso é tudo cíclico, então você não precisa pensar muito lá para frente. Então, a noção de que existe um futuro de verdade, um futuro diferente do presente, ela não é uma coisa natural. Então, a gente precisa aprender que existe um futuro. Quando você tem, já que eu estava falando de adolescentes aqui logo no começo, adolescentes acham que o mundo acaba no sábado. Se qualquer coisa além daquele sábado, se você não for naquela festa no sábado, você morreu. Ou então que se isso for prejudicar a sua saúde aos 25 anos, aí isso está muito longe, você já está velho mesmo. O cara ignora que ele vai viver 90 anos. A gente tem uma incapacidade natural para pensar a longo prazo. Esse aprendizado do longo prazo é um aprendizado, é cultural, a gente tem que cultuar. Quem vive no presente toma decisões como, por exemplo, vou dar o link aqui, de baladas clandestinas aqui em São Paulo, onde você paga R$400 de ingresso sem saber onde vai ser a balada, uma van vem buscar você e leva você para uma festa com 1000 pessoas, que vão ali provavelmente desrespeitar qualquer tipo de distanciamento ou precaução, como se não houvesse amanhã, mas há amanhã. Então, realmente, a gente não evoluiu para pensar um pouco além. Tudo bem, faz parte, a gente tem que lidar com isso, por isso que existe cultura, por isso que existe educação, por isso que existe conhecimento, por isso que existe ciência, para justamente levar a gente um pouco além daquilo que é natural no nosso cérebrozinho limitado, que tem limitações severas. Então, bom, é isso. Vou voltar a falar de evolução, então. Tem uma outra coisa bastante interessante aqui no The Guardian, isso é muito legal. Os chineses parecem ter um apreço bastante alto, até por razões medicinais, por uma bendita plantinha. Essa plantinha se chama Fritillaria della Valle. Ok, ela nasce nas encostas montanhosas do Himalaia, sei lá onde. Não, Himalaia não, nas montanhas de Hengduan. Eu não sei onde que é Hengduan, é algum lugar na China que tem montanhas. Mas é uma florzinha verdinha que nasce depois de alguns anos. O que acontece? Os chineses gostam tanto disso que eles colhem de uma maneira agressiva. A evolução, o que que essa plantinha fez? Meu, esses caras estão loucos atrás de mim. Então, o que acontece? A planta evoluiu para não dar bandeira. Então, está surgindo uma variedade dessa planta que ela não é tão visível, ela praticamente se camufla no ambiente para tentar escapar da voracidade chinesa. Veja que interessante, a gente provocando a nossa, né, a nossa voracidade, a nossa gula, ou seja lá o que for, é a gente provocando mutações da natureza que está tentando se esconder da gente. Pelo amor de Deus, não seja bonita, não dê bandeira, não seja muito vistosa, porque senão vão pegar você. Então tem aqui um indício de evolução acontecendo debaixo dos nossos olhos. E falando em evolução, é na newsletter da FAPESP, que eu recomendei que vocês assinassem, que é bastante boa. Tem também uma outra estratégia bastante interessante aqui que os cientistas brasileiros conseguiram perceber. Lagartas. Ok, né? Provavelmente vocês estão aí tomando café da manhã, não é um tema dos mais apetitosos, mas lagartas, o que que os caras descobriram? Lagartas querem viver a vida tranquila, comer as plantinhas e tal, mas elas têm que lidar com o fato de que existem formigas, e formigas atacam, por que não, lagartas. Então a questão é, como é que as lagartas ficam livres das formigas? Duas estratégias que eles perceberam. Uma das estratégias é a seguinte: bom, formiga não enxerga patavina. A formiga se orienta pelo mundo pela química. Ela tem antenas, ela tem sensores químicos bastante sofisticados, e é assim que ela se orienta pelo mundo. A gente fala, bom, então vamos fazer o seguinte: vamos, para a formiga não perceber que a gente está aqui, vamos imitar o mesmo cheiro das plantas que a gente come. Então, o que acontece? As lagartas desenvolveram uma cobertura química que emite os mesmos compostos das plantas que elas comem. Para todos os efeitos, elas não estão ali. Para todos os efeitos, elas são completamente invisíveis. Pô, faz todo sentido do mundo. Mas aí eles descobriram que algumas lagartas não estavam nem aí para esse mecanismo. Elas não usavam nenhum tipo de disfarce. Eu falo, é a lagarta kamikaze, né? Não pode ser um acaso, porque senão elas não tinham durado centenas de milhões de anos. Se elas estão aqui depois de centenas de milhões de anos, algum truque tem. Qual é o truque? O truque é o seguinte: suborno. Elas descobriram, bom, o que as formigas gostam? Elas gostam de comida fácil, comida doce. Vamos fazer o seguinte: eu vou produzir coisas docinhas para as formigas comerem. Aí as formigas não vão querer me comer, porque afinal eu estou dando coisa, açúcar de graça. Então essas lagartas, ao invés de tentar se tornar invisíveis, elas se tornaram o quê? Confeiteiras. Então elas produzem substâncias açucaradas que as formigas falam, pô, legal, obrigado, hein, que legal, parece, sabe o que que parece isso? Isso é extremamente interessante, parece traficante na favela, né, o que que ele faz? Ele oferece alguma coisa de graça que o próprio Estado não tem condição de oferecer. Assim as pessoas fazem algum tipo de, né, pacto diabólico com os traficantes. Bom, pois bem, tá aí a lagarta traficante. Eu achei essa história extremamente interessante. O que mais que tem? Já falei das insights, estudo, aerodinâmica, Covid. Ártico, né? Ártico. Um artigo muito interessante na Scientific American mostrando que alguns anos atrás, foi na Islândia, os caras fizeram um funeral, uma cerimônia fúnebre, para simplesmente reconhecer que uma geleira muito querida simplesmente tinha ido embora para sempre. Eu não vou nem me arriscar a tentar falar o nome dessa geleira, tem um monte de trema, eu não sei falar islandês, então desculpe, mas assim, reconhecendo que algumas geleiras foram embora, e eu já comentei com vocês que o Ártico, né, o norte do planeta, ele está aquecendo 4 vezes mais rápido, as geleiras estão derretendo numa taxa muito mais alta do que a gente imagina, mas o assunto desse artigo é algo que eu já meio, né, de alguma maneira, mencionei aqui no radinho, que é o seguinte: a geleira derrete. Ok, que pena, né? O mar sobe. Ok, que desastre. Mas a questão é, o que tinha embaixo da geleira? Tadã! Micróbios estranhos. Então, o artigo é sobre uma infinidade de micróbios e micro-organismos, muitos dos quais a gente não tinha registro, obviamente, não tinha ideia. Alguns a gente entende mais ou menos o que eles fazem, outros a gente não tem uma ideia muito clara. Alguns deles talvez não sobrevivam num clima como o nosso, outros talvez prosperem imensamente. O que vai acontecer, não sabemos. Mas a questão é que a gente abriu uma caixa de Pandora. Para quem não lembra, mitologia grega, a caixa de Pandora, alguém tinha conseguido colocar dentro de uma caixinha todos os males do mundo. Sensacional. Pegou tudo que tinha de ruim no mundo, Trump, o Bolsonaro, fake news, Lula, todo mundo. Botou todo mundo numa caixa e trancou. Aí alguém, né, deixaram a caixa ali e falou para Pandora, não abre não. Falou não abre não, adivinha o que aconteceu? A Pandora abriu a bendita caixa e escaparam todos os males, exceto um, que é a esperança. Bom, é uma longa história, mas existem variações, é claro, dessa história. Mas não sabemos muito bem o que esses micróbios vão fazer. Eu sei que eles já perceberam aqui um surto de antraz. Antraz é letal, não preciso dizer. Por sorte, esse surto de antraz, esse antraz estava justamente congelado, descongelou, né? Botaram no micro-ondas, tal, né? Mas não, descongelou esse antraz e ele matou uma infinidade de renas e uma criança só. É que também aquela região tem mais rena do que qualquer outra coisa. Mas então, estamos abrindo aí uma caixa de Pandora, o resto só o tempo dirá. Ah, tem uma história interessante aqui. Alguns dias atrás, eu fui contatado pela BBC inglesa, pela BBC de Londres, me perguntando se eu queria comentar alguma coisa sobre desinformação e fake news. Né, que eles estavam fazendo um programa, estavam aceitando ali depoimentos de ouvintes do mundo todo, e eu mandei um depoimento, e esse depoimento foi ao ar. Então eu vou compartilhar com vocês. É lógico, ele foi editado, só pegaram um pedacinho. Na verdade, é engraçado, né? Porque eu acho que, primeiro, comparativamente, brasileiros em geral falam muito. A gente é barroco, a gente dá muita volta. Né? Então, sou barroco pra caramba, vocês já me viram, fico falando aqui uma hora sem parar. Então, obviamente, eles pegaram só um pedacinho. A minha tese é que, para mim, desinformação é mais ou menos como a AIDS. Né? É um vírus que ele mata a gente, não diretamente, ele mata baixando as nossas defesas contra coisas piores. E é o que a desinformação vem fazendo. Mas eles não acham que a minha tese comparativa, imunológica, não fez muito. Mas, de qualquer maneira, tá lá, vou dar o link para vocês, fiquei muito feliz. Eles me convidaram para participar de uma outra maneira, de uma outra coisa. Muito legal ser reconhecido por um jornal inglês, internacional. Curioso não ter absolutamente nenhum tipo de visibilidade no jornalismo nacional, mas paciência, tudo bem, eu estou super feliz com a história, eu vou passar o link para vocês, espero que vocês gostem. O que mais? Já falei das baladas clandestinas, já falei do Ártico, já falei dos vegetarianos, já falei... Até uma notícia curiosa, vejam só, né? Falando em mudanças climáticas, quando a gente pensa no auge... Né, ali da Mesopotâmia, quando o auge da Síria, Babilônia, Egito, né, aquelas civilizações ali no auge, tinha um comércio internacional, as coisas indo de lá para cá e tal, e num certo momento a coisa entra em colapso, você tem um colapso ali da Idade do Bronze, você tem um período bastante violento, obscuro, tudo se retrai, alguns impérios desaparecem para sempre, e, bom... Um período muito difícil de entender o que aconteceu. Uma boa parte da culpa era colocada na invasão pelos povos do mar, que ninguém sabe muito bem quem são esses povos do mar. Mas eu já compartilhei aqui com vocês teses de que, na verdade, o que estava acontecendo era uma mudança climática que provocou fome, inundações e secas em várias regiões do mundo. E isso teria simplesmente bagunçado as rotas e provocado migrações de pessoas de lá para cá, e essas migrações também tornaram o comércio internacional impossível, e pronto, o castelo de cartas, que era a globalização da Idade do Bronze, desmoronou, e demorou bastante tempo para se reconstituir. Então, esse impacto das mudanças climáticas e das migrações humanas de gente miserável, de gente com fome, teria provocado o fim da Idade do Bronze. Mas aqui tem um artigo muito interessante mostrando um efeito colateral dessa sequência toda de fatos, que é a seguinte: moedas cunhadas, né? Eu falei outro dia sobre moedas aqui, né? Pedaço de metal que você toma e dá uma paulada lá e cunha uma moeda. Pois bem, essas moedas são uma invenção muito recente. 2.500 anos atrás, acho que a moeda mais antiga que a gente conhece é um pouquinho antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo. Mas, na verdade, antes disso, você já usava metais como moeda. Eles só não eram cunhados, eles só não tinham um peso padronizado, eles não tinham uma forma padronizada, mas você trocava pedaços de prata. O que acontece é que no auge da Idade do Bronze, você tinha prata circulando de lá para cá, prata e cobre, prata e cobre, prata e cobre, ok, metais raros, ainda mais porque a prata não tinha prata no Egito, a prata vinha de outros lugares, você não tinha cobre no Egito. Aliás, para você fazer bronze é uma liga que tem cobre, tem estanho, tem sei lá o que, chumbo, essas coisas todas não nascem em árvore, elas são mineradas em lugares diferentes da Europa inteira. Então cobre vem do Chipre, estanho vem da Inglaterra ou do Afeganistão. Então o fato de haver bronze já é sinal de que você tem uma globalização, um comércio internacional, que você consegue combinar elementos químicos que vêm de lugares diferentes do planeta, ponto. Na hora que essa globalização acaba, você não consegue mais fazer bronze nenhum. Então, os caras estavam usando prata, de novo, prata, ela vinha de outros lugares, ela era importada, você não tinha minas de prata em qualquer lugar. Quando começa essa decadência da era do bronze, o que acontece é as pessoas começam a falsificar a prata. Você começa a perceber na arqueologia o que seria o equivalente, né, a pedacinhos de prata que os caras usavam para comprar, sei lá o que, cabra, né, sei lá o que ele comprava com aquilo. Né, aquela prata não é tão pura. Antes a prata era puríssima. A prata deixa de ser pura. Provavelmente os caras estavam, entre aspas, benzendo a prata com outros tipos de mineral, arsênico, provavelmente, ou alguma outra coisa que não mudasse muito a aparência. Ou seja, os falsários são uma... Os falsários, os caras que forjam dinheiro, eles são anteriores ao dinheiro. Então, antes mesmo de ter dinheiro, você já tinha falsário. Então, os caras estavam falseando a bendita prata, porque simplesmente a prata entrou em colapso. Tal. A hora que, de repente, a civilização começa a recriar essas rotas todas, a prata volta a ser pura. Mas veja que interessante, mais um indício aí dessa decadência da Idade do Bronze, por essas questões todas migratórias e de mudanças climáticas, justamente através de falsários, né? Quem diria? Falando em... O que mais que tem de interessante aqui? Já falei dos publicitários. Tem uma questão evolutiva curiosa. Cardumes. Por que peixes nadam em cardumes? Eu sempre soube, eu sempre imaginei que você nada em cardume para proteção, né? Aliás, peixes que nadam em cardume, por exemplo, sardinha, eles são todos idênticos, e eles, né, ninguém dá muita bandeira ali, porque ninguém quer se sobressair, porque quem se sobressai, um predador come. Então, quando você tem algum bicho de cardume, eles normalmente são idênticos, né, são muito parecidos, ninguém quer chamar muito a atenção. Eu achei que o cardume fosse uma maneira de se proteger, né, você em cardume, você tem menos chance de ser devorado, né. O que acontece é que tem outra razão interessante, que é economia de energia. Cientistas alemães, usando peixes robô, inclusive peixes robô, eles conseguiram perceber o seguinte: quando um peixe nada, balança lá o rabo para lá e para cá, aquela nadadeira, ele provoca turbulência, ele provoca vértices, né, na água. Certo? Certo. Acontece que se os peixes nadarem na distância certa, né, e no afastamento certo, numa geometria certa, o que acontece é que você meio pega carona na turbulência do outro, o de trás também pega carona na sua turbulência. você consegue nadar com menos esforço. Então, um cardume nadando na configuração certa, um pega carona na turbulência do outro e você ganha eficiência, você gasta menos energia. E os caras demoraram um tempão para conseguir comprovar isso cientificamente. Tem um fenômeno parecido também em pássaros que voam em formação. Normalmente uma formação de pássaros, quando você vê os pássaros fazendo aquelas formações de triângulo no céu, etc. e tal, é por uma razão parecida. Eles descobriram que ficando ali no lugarzinho certo, você precisa fazer menos esforço. O que mais que tem de interessante aqui? Tem dois artigos que eu só vou mencionar porque esse é um assunto muito recorrente no radinho. De novo, reforçando a ideia de que doenças mentais como Alzheimer, esclerose, etc. e tal, elas estão profundamente conectadas ao seu microbioma, às criaturinhas que vivem dentro do seu aparelho digestivo. Né, só para mostrar como a gente está conectado, como a gente faz parte de tudo, como a gente depende de tudo, está aí. Né, se você não tiver um microbioma saudável, isso pode ser a sua sentença, não digo de morte, mas pelo menos de um fim de vida aí bastante penoso. Quando é que você ia imaginar, né, se você não ouvisse o radinho, que aquilo que você come ou aquilo que vive nos seus intestinos afeta a sua saúde mental? Pois bem, é isso aí. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um vídeo muito bem feito, ele é um pouco longo, tá? Mas vale a pena assistir. É um vídeo feito pela ONU e ele chama a atenção para 4 daqueles 17 objetivos sustentáveis da ONU. Ele vai chamar a questão das mulheres, então vai aparecer a Malala, ele vai chamar a atenção para a questão ambiental, ele vai chamar atenção para a questão do consumo. Assistam e compartilhem, o vídeo é muito bonito, é impossível você ficar indiferente, é impossível você não querer compartilhar, é impossível você não querer mudar a sua vida, é impossível você querer continuar levando a vida como se não houvesse amanhã. É, talvez não haja, né? Colocando o verbo no tempo certo, talvez não haja porque simplesmente a gente vive nesse presente contínuo como a gente fosse um caçador-coletor vivendo na selva do Serengeti, sei lá. Mas é isso, vale muito a pena assistir, vale muito a pena compartilhar, eu compartilhei com um monte de grupo de WhatsApp, é isso aí, é muito legal. Tem duas coisas interessantes para encerrar aqui, e uma delas é uma área que eu tenho fascínio, mas eu tenho talento zero, e o radinho é prova disso. Vocês estão ouvindo alguma trilha sonora? Não. Vocês estão ouvindo alguma música? Não. Por quê? Porque eu sou absolutamente incompetente no quesito sonoplastia, no quesito áudio, no quesito som. Eu não sei escolher música, não sei, por isso que o radinho é peladinho desse jeito, tá? O que acontece é que quando você pega um bom podcast, como 99% Invisível, aquilo é uma sinfonia, aquilo na verdade é a conjunção de não só de música, de áudio, de texto, etc. e tal. Cara, aquilo é um primor, é um brinco, né? É um confeito. E o 99% Invisível resolveu prestar uma homenagem a uma colaboradora deles, que é justamente uma compositora, a moça é música. Ela tinha uma vida ali, uma banda, tentando sobreviver com uma banda, e ela descobriu que ela poderia ser uma compositora para podcasts. Tá aí uma dica para quem está querendo, né, sobreviver um pouco melhor a partir do seu próprio talento musical. E aí o que é interessante é que esse episódio conta o making of de uma música específica que ela teve que compor, que era sobre um episódio, que era para um episódio sobre caixas de música. E ela falou, cara, como é que eu faço uma trilha para caixinha de música que não seja, obviamente, uma caixinha de música glen, 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 tocando a música do caminhão de gás, né, por Elise do Beethoven. E aí ela conta o desafio todo, ela conta das pessoas envolvidas, da amizade que ela fez, da experimentação toda. Ela efetivamente arrumou lá um brinquedinho de criança que era faça você mesmo sua caixa de música, que você dá para parentes que você não gosta, porque a criança vai deixar o pai louco, né? Você dá um presente desses para algum desafeto seu, porque isso é praticamente um cavalo de Troia, uma bomba relógio, que nem você dá para a criança um tamborzinho, aí você sai correndo, né? Óbvio. Pois bem, existe um brinquedo chamado Faça Você Mesmo Sua Caixa de Música, e essa moça usou isso. Bom, a história é fascinante, e o que é mais legal é que no final você ouve a música que ela gravou. que é um primor, que é linda. Ela já é linda aplicada no podcast, ela é linda por si só. Eu achei isso muito bacana. E falando em música, tem aqui um outro projeto muito bacana, a canção O Barquinho, que é, né, um dos carros-chefes aí da Bossa Nova, ela é muito popular no mundo todo. E teve aqui um projeto genial em que, envolvendo o próprio Roberto Menescal, que é o autor da musiquinha, em que artistas japoneses cantam O Barquinho em português, muitos deles com muito pouco sotaque, aliás, com uma voz belíssima, e tudo em tempo de Covid, né? Foi tudo feito remotamente, tiveram que juntar o quebra-cabeça todos e tal, mas o vídeo é uma graça. Isso é uma graça não só porque, sei lá, é uma música linda, é legal ver que é pelo menos alguma tradição brasileira, alguma obra, algum traço, né, do Brasil, emociona as pessoas, e também é importante para a gente lembrar de um país que não existe mais, né? Um país que está sendo substituído pela barbárie, pela brutalidade, pela indiferença. E aqui eu vou fazer um parêntese para a questão do racismo. A gente teve um episódio completamente grotesco, né, no Carrefour, o coitado foi espancado até a morte e tal, e você tem um Bolsonaro que vai dizer que não existe racismo, que racismo é importado. Você vai ter um vice-presidente que é outro milico completamente, infelizmente, né, a gente podia ter um pouco mais de esperança com relação a ele, mas está demonstrando o quanto ele é arcaico e grotesco e grosseiro, também dizendo que racismo não existe, né? E aí vem uma crueldade dupla, porque tem duas crueldades aqui. Na verdade, o racismo americano é menos pior. Por quê? Porque ele é visível. Ele é patente, ele está na sua frente, né? Então, pelo menos você pode fazer alguma coisa a respeito, você pode denunciar. Aqui, o racismo é pior, é uma evolução do racismo, porque ele não só existe e é brutal, e é cruel, e é sanguinário, e é desumano, mas como a gente nega a existência do racismo. Então, é um racismo que não só condena quem é negro ou quem é diferente a uma vida subhumana, mas condena a invisibilidade, a impossibilidade de se defender, a impossibilidade disso ser assunto. Isso é mais perverso. Vocês me desculpem, mas o racismo brasileiro é pior que o americano, porque ele é perverso. Ele é como a lagarta que passa açúcar e fala: olha, eu passei açúcar, tá? Então é só que fica a minha colocação a respeito. Eu acho que a nossa complacência, a nossa cumplicidade com o racismo é de uma perversidade extraordinária. Como é que alguém pode dizer que racismo não existe? Né? É como a moça ser estuprada e você falar: olha, você não foi estuprada, você estava de mini saia. Quer dizer, ela foi estuprada e você de novo está negando a possibilidade do sofrimento, dessa crueldade, dessa barbárie ser reconhecida. Nós somos um país de cúmplices. Se a gente não olhar no espelho e perceber o quanto a gente é cúmplice de tudo, de um pensamento escravocrata, de um pensamento racista, de um pensamento consumista, bom, é isso. Nós, a gente é como aquela lagarta docinha. A gente se cobre com açúcar, faz musiquinhas bonitinhas como Barquinho, né, e acha que está tudo bem. Hashtag só que não. Caríssimos, raríssimos, eu sei que é um jeito estranho de acabar o radinho, mas eu acho que é isso, né? A gente também não pode açucarar demais a realidade e ficar se refugiando, né, achando escapismo só em coisas agradáveis, docinhas e inspiradoras. Nós temos que pensar que nós temos um legado medonho de cumplicidade, de complacência, de cegueira voluntária, e eu acho que está na hora da gente dar a cara para bater e se expor. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. A coisa está cada vez mais feia porque a gente, de novo, não consegue pensar além de um sábado, como um bom adolescente. Um grande abraço e até amanhã.